Que isso,
Ele
cara?
é esse, que é
Eu
esse. Trata bem o
topei
convidado.
acertar,
Que agressão.
eu topei participar aqui, você chama de viagem,
É porque a primeira coisa
velho.
que vocês fizeram quando eu entrei lá foi isso.
Não, daí quem fez
Caralho.
foi o
Ah, mas
Pedro.
eles que
Inclusive, o
iniciaram, né,
Pedro
Todd? Que
chamou você de
iniciaram, né?
viado,
Que introduziram a esse mundo, né? Tá cheio de gracinha, hein?
Cláudio, eu tentei contato com a Sandra aqui de muitas formas, mas não deu.
Muitas formas.
Tá lógico.
É, vamos,
Porra.
seu podcast só de macho mesmo. E o Nika?
Aí, deixava não.
Rapaz, isso aí já. Esse troço aí já foi convidado no meu podcast e ele é assim mesmo, já me acostumei.
Não tem jeito, né? É foda, cara. Vamos começar essa porra, então?
Boa,
Depende,
bora,
se
bora, bora. Quanto antes melhor.
tivesse um sexto.
É, então. Fala, galera! Estamos aqui! Oh, porra!
Olha lá.
Fala, galera!
Porra, Nenê, derruba esse cara! Porra! Quem chamou esse rapaz de podcast?
Fala, galera! Estamos
Sofia, porra! Fala aí agora. Aí.
Fala, galera! Porra! É a quinta vez, cara, que eu tô.
É bom que a Sandra vai botar isso lá na introdução.
Fala, galera, está começando mais um podcast HQ Fan, o podcast mais retardado, mais superestimado do Brasil. Eu sou o seu host, semi-bêbado e muito gripado, Renan Xin, e eu nunca espero muito de um ator. É, estamos aqui com ele também, o Todd Cogumelo.
Presente, ainda perseguindo a marca do Nazi, me falta agora 995 mulheres para alcançar 1.000. Obrigado.
Estamos aqui com ele, o espetacular Vitor.
Eu sou do Dark Chief, o Adam West é o melhor de todos, todos.
Caralho. Aí sim, cara.
Estamos aqui com ele, o Rafa de Hardcore.
Rafael Tequim, exatamente, pessoal. Lá do Banco de Cérebros. Tamo aí pra, né, deixar o time mais coeso e ganhar campeonato. Tá vendo aí?
Aê!
Opa, sacanagem.
Ah, o que é isso? Calma, de jeito.
Deixa eu apresentar meu Thiago Catatal, Sapiranha, você que chegou atrasado.
Viado, viado, bicha, viado. Viado, viado, viado.
Eu sou o Thiago Catatal e o Todd é viado.
Que ofensa, pra que isso? Gratuito, gratuito. Quem é você?
Porra,
Evanelson. Deixa o cara se apresentar, porra.
Sou eu, inacreditável.
É viado, 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 cuidado.
Quero logo dizer que eu tô puto da vida, porque eu vim aqui enganado, pensando que a Sandra Mel ia participar e não tá participando.
Enganado. Cara, a gente sempre diz que a Sandra tá participando pra esse cara vir, ninguém, a Sandra nunca tá.
É, estamos aqui para falar um pouquinho sobre atores que foram superestimados, aqueles que às vezes só fizeram um papel que foi foda, e esse papel marcou a vida do cara, e o cara ficou eternizado, nunca mais fez porra nenhuma, e todo mundo ama o cara, ou odeia o cara só por causa desse papel. É, como eu não fiz uma lista, eu vou pedir aqui pro Todd Cogumelo começar falando, porque eu vou jogar no Google aqui, atores que foram superestimados.
Não, eu tenho um aqui, um superestimado, que, assim, eu participei do podcast do, acho que foi do Mexidão Rocks, e tava tendo, a gente tava comentando alguma coisa assim, e teve um participante que comentou sobre o Nicolas Cage. That's right. Mas só que ele falou que o Nicolas Cage é um ator fodão, um ator ultra, mega, super saiyajin. E o mais impressionante é que ele comentou que o Nicolas Cage foi bem como motoqueiro fantasma. Cara, como
sim,
pode
sim.
Isso? Pra evitar algumas discussões inúteis e dispensa do podcast, eu fiquei quieto. Mas, cara, o Nicolas Cage
Ele ajudou a estragar o motoqueiro fantasma. Ele parece um maracujá de gaveta. Com aquela peruca que ele tá.
Pois é, cara, exatamente. Mas o que acontece é o seguinte: aqui no Brasil, a gente acha ele um ator merdão. Porque ele é. Mas nos Estados Unidos, incrivelmente, ele é considerado até um bom ator. Um ator, sei lá, de razoável pra bom, ou acima disso.
Sim, ganhou
eu gosto,
Oscar.
Eu gosto.
Aí,
eu
outro, gosto. Pronto, aí, ó. É por isso que ele é superestimado.
Não, sabe por quê? Sabe
é por essas e
tem um
outras.
Filme dele, cara. Tem um filme dele que é muito bom, eu não lembro o nome dessa merda até hoje. Mas eu acho que ele faz até com o Matt Damon. Ó que doideira, cara. Que ele faz um cara que tem toque, e aí ele é ladrão junto com o cara. E no meio do filme ele descobre que tem uma filha, essa filha já contando o final. Na verdade, é parte do plano do cara pra meio que roubar a parte dele e um roubo lá. Enfim, e cara, ele atua bem pra caramba, cara. Tipo, pô, eu acho que ele sabe conduzir o papel. A questão do Motoqueiro Fantasma, assim, pô, ok, é um filme ruim, entendeu?
Não, são dois filmes ruins.
Ah, não, o segundo, cara, assistir esses dias dá pra aguentar, ele é divertido.
É sério, cara, o segundo é pior do que o primeiro, velho.
Não, cara, o segundo dá pra aguentar ainda,
o segundo, os números...
Não, o primeiro, eu vou falar, digo mais, eu acho que o primeiro também, como um filme ruim, cara, tipo Demolidor, eu assisto de boa, sabe, cara? Assisto, rio, me divirto, cara, é um filme ruim, é assim, sabe?
Cara, oi? Você é tão tolerante,
você é tão tolerante.
É de Woody Allen.
Não, eu sei que é uma bosta. Eu assisto, meu, que merda de filme que eu tô vendo agora. É Demolidor e Motoqueiro Fantasma. Mas eu assisto, cara. Mesmo assim, eu me divirto, cara.
Esse cara deve ser um...
Tenho contato com a minha criança de 5 anos.
Esse cara deve ser da Igreja da...
Ah, Rafa, você não conta. Você
diz que o filme
Power Rangers é bom.
Ah, o filme do Power Rangers é bom, cara.
Cara, o Nicolas Cage é um ator muito merda. E Batman é viado. Pode seguir pro próximo agora. Ah, o Batman não é viado, não.
Nossa, é indeciso, hein, rapaz.
Adam West é o melhor Batman de todos os tempos. Christian Bale, que se dane. Cara, ator superestimado. Beleza, vou falar aqui. Eu acho que superestimado Brad Pitt, cara.
And you open the door and you step inside. We're inside our hearts. Now imagine your pain is a white wall of healing light.
Muito superestimado.
Ah, não, o Brad, cara. O Brad é um gatinho.
Cara, o Brad Pitt, pra mim, o Brad Pitt só atuou bem em Bastardos Inglórios, é porque o Tarantino pega no pé realmente. Mas, tirando...
Cara, mas você nunca assistiu Clube da Luta, velho? Clube da Luta.
Ah, sim. Clube da Luta, Clube da Luta também. Mas depois dele, cara, francamente, ele é um daqueles atores que, com uma boa direção, pegando no pé, ele é bom. Agora, quando, tipo assim, a direção não é tão exigente, ele também é displicente com o trabalho de ator. Então, eu achei que ele é muito subestimado, porque ele é marido da Angelina Jolie. Mas lá no top, agora, nem a própria Angelina Jolie é uma grande atriz. Aí você pega...
Claro que não, cara. A Angelina ela não era, ela era aquelas atrizes que era gostosa e muito bonita. E aí se fez com isso.
Sim, e ele é famoso porque é casado com ela, não é um grande ator. Na minha opinião, só fez dois grandes trabalhos, que foi o Clube da Luta e o Bastardos Inglórios. E o resto, pra mim, ele não mandou muito bem. Ele é só um ator mediano, no máximo, em outros filmes. Então, eu acho ele muito superestimado. Muito superestimado. Outro filme do Brad Pitt é muito mediano, cara. É o Troy. Caramba.
Agora eu vou dizer a você que o Clube da Luta, cara, eu gostei até o final. O final eu não gostei, não. Que merda aquilo, viu?
Cara, que
merda de final, velho. Você no lá no, na hora que o segurança tá olhando no estacionamento lá, porra, e mostra a câmera, ele olhando na câmera, o maluco brigando sozinho com ele mesmo, porra. Que merda aquela
cena ali. Aquela é a premissa do filme, cara.
É porque o Todd não entende, cara. Ele não entende.
Não, cara, cara tem dupla personalidade. Sim, mas, porra, idiota aquilo ali. Ele chegou no. Quando no final que ele descobre lá que o Brad Pitt é a personalidade mal dele, que ele vai em todos os lugares onde ele foi antes, e aí ele fala com ele falando com os capangas: eu quero que você não detone essa bomba. Aí o cara diz: não, senhor, o senhor ontem passou aqui dizendo que hoje o senhor ia passar aqui dizendo isso, que não é pra te ouvir hoje, que ontem.
Então, cara, porra, sensacional, velho. Sensacional,
cara. Não, cara, encheu a merda aqui.
Que nada.
Ontem você veio aqui que disse que você ia vir aqui hoje falando isso
ou
mesmo.
Ou seja, porra, ele tinha três personalidades. Pera aí, ele tinha três personalidades. Sentido. Ele tinha a personalidade dele, ele tinha a personalidade do Brad Pitt e ainda tinha a personalidade que entendia que aquilo era uma zoação, um delírio.
Não, e a pior parte é quando ele dá um tiro na boca e depois ele sai andando normal.
Não, porque
ele
não
acertou. Ali deu um baque nele, deu um estalo ali que ele conseguiu se livrar do Brad Pitt ali, do Tyler Durden. Que lá não foi pra se matar e acabar.
Cara, ó merda, não gostei daquele filme não. Próximo.
Muita gente vai me xingar pra cacete.
Filho da puta, cara. Viado.
Não, olha aí.
Xinga aí,
cara. Deixa eu falar.
Assim.
Nossa, antes eu vou falar logo. Denzel Washington.
Ele é
Cara, ele é foda.
Você já assistiu Filadélfia?
Que tem o...
Tom Hanks.
Cara, sim. Tom Hanks faz um homossexual, né?
Cara, ele atua muito bem naquele filme.
Então, a questão é que cara, dois filmes muito fodas que eu vi do Denzel Washington: Dia de Treinamento e Filadélfia, que eu vi há muito tempo. Aí, cara, fora isso, você tem mais o quê?
Yahoo. Fala,
pô, ele é fodão. Yahoo?
Deja Vu.
Não, Deja Vu é muito ruim, cara.
Eu sei, eu tô zoando.
Não, mas Dia de Treinamento é bom.
De treinamento é foda pra caralho, cara.
Já tinha falado
mas, assim, isso? Eu falei, pô.
Ah, tá.
O lance é que, assim, pô, ele só fez isso. Bom, eu, tipo, você não tem mais referências, sabe qual é? Se tiverem, por favor, coloquem aí nos comentários. Mas eu, pelo menos, não tenho.
É a biografia do Malcolm X. É a biografia dele, a história dele. Mas o Denzel atuou muito bem nesse filme.
É, eu preciso ver. Eu tenho que
sim,
ver,
ele faz um ótimo Malcolm X.
Ver para crer. Então, eu acho que é isso. Cara, acho que você não é um ator, pode ser considerado um ator foda só por um ou dois papéis que você fez que são fodas, entendeu?
Cara, como eu disse no Brad Pitt, uma direção responsável pode ajudar um ator.
Não, o que aconteceu com o Denzel Washington, ele foi colocado no patamar maior até do que a capacidade dele, foi o fato que na época, quando ele surgiu, existiam olhos negros, assim, em destaque. O do Denzel Washington foi o que aconteceu. Até se você pegar umas séries do passado, principalmente séries de negros, de comédia, você sempre vê as mulheres tomando o Denzel Washington como referência, de casamento. Afinal, você vai casar com um ator. E aí elas sempre se referem ao Denzel Washington.
Como sim, era galãozão, né?
É, um bom partido, tá entendendo? O meio que aconteceu com ele foi com isso, que não tinha tantos atores negros em destaque. Então ele meio que deu uma alavancada por isso. Mas
o Todd, o Wesley Snipes não veio antes?
Não, cara, o Snipes veio bem depois, não.
Vem depois?
Ele é dos anos 90, cara. Ele é da época do massaveísmo puro.
O Wesley Snipes, eu acho que o primeiro destaque maior que ele teve mesmo foi na trilogia do Blade.
Sim.
Antes disso, ele era um merdão, ninguém ouvia falar dele.
Que isso, cara? Não, ele fez o Demolidor com o
Stallone. Sim, né? Mas ali foi. Ele foi coadjuvante, né?
Não, tem um filme também do avião também. Aquele que ele fala sempre aposta no preto. Já tinha, já.
Não, mas
pode crer, cara.
Esse aí, cara, acho que não foi o Arnold Schwarzenegger, não. Foi o Dennis Rodman.
Não, foi ele sim, cara. Ele já tinha um históricozinho de brucutu já.
Cara, quando ele começou. Quando eu comecei a assistir, eu confundia muito o Wesley Snipes com esse Dennis Rodman. Tanto tem aquele filme com o Van Damme, acho que é A Ilha, eu acho. Que o rival do Van Damme é o Dennis Rodman, mas, cara, quando. Na época que eu assisti, todo mundo dizia que era o Wesley Snipes. Vocês já assistiram?
Não, é A Ilha?
Eu acho que é A Ilha. Tenho quase certeza que eles morrem e vão parar em uma ilha. Eles não morrem, não, mas são dados como morte, mas vai todo mundo pra uma ilha. Aí.
Da Paixão no Preto é o Wesley Snipes, sim, cara.
Sim, é o Wesley Snipes.
Qual é o nome desse filme?
Cara, eu não lembro. Jovem Nerd, que de vez em quando faz uma referência a ele.
Ah, logo vi, essa porra não presta. Referência ao Jovem Nerd, cara.
Logo
vi, porra. Que referência de merda você veio dar?
Caraca.
Diga aí, Washington, qual é seu ator superestimado?
Johnny Depp.
Boa,
é
boa
citação. Qual o único trabalho bom, na sua opinião, que ele fez?
Johnny Depp? Qual um trabalho bom?
Uhum.
Cara, eu gosto dele no primeiro Piratas do Caribe.
Ed Wood também, eu gosto dele.
Eu já falei isso, cara. Eu gosto dele no Piratas do Caribe. Fora isso, ele é só um cara bizarro.
Cara, eu gosto dele no Ed Wood também, no filme Ed Wood.
Não, é isso. Se você for. Se você pedir pra uma pessoa na rua assim, me diga dois filmes que o Johnny Depp participou. O cara só vai Piratas do Caribe.
Não, e vai falar Edward Mãos de Tesoura também.
É.
Fantástico, sabe que é chocolate também.
Bem que nem sabe.
Ah, não! Que merda!
Cara, é Tim Burton, cara. É merda, tá certo.
Cara, é engraçado, né? Como eles têm uma meinha, assim, tipo, eles só trabalham juntos, cara. Tipo, você só vê filmes do Johnny Depp junto com o Tim Burton. Isso,
e a atuação é sempre
E aquela mulher lá também.
Sempre mesmo.
A mulher do Tim Burton.
Sim, a Burton Castle.
Cara, o Tim Burton é o pior diretor que eu vi em tempos.
Cara, é muito ruim, velho. Todo mundo sabe que ele é ruim, velho. Ele só é engraçado, cara, mas ele é ruim.
ator não, cara.
É engraçado.
Cara, em Pirata do Caribe 1 e Ed Wood, eu acho ele muito bom. Agora, de resto, realmente...
Assim, eu não vou dizer que ele é um ator ruim, porque senão ele não tava trabalhando em vários filmes, né? Mas só que ele sempre...
Não, há controvérsias,
Muito ator merdão aí.
Se fosse assim, os Brucutu...
O Wilson é o péssimo diretor e dirige até hoje?
Não. Vou te falar que ele sempre interpreta ele mesmo. Quer ver um bostão? Aquele merdão lá que faz o Missão Impossível, como é o nome dele?
Tom Cruise.
Cara, é um cara muito subestimado, super estimado, sabe? Todo mundo fala, ele é tão bom ator, ele é tão legal, tão bom, mas é um bostão. Eu acho ele um merdão. Tem um monte de filme. E o filme que ele faz tão legal.
Sim, cara, você falou do Washington falava do Johnny Depp, o Tom Cruise é a mesma coisa, pelo menos pra mim. Ele interpreta o mesmo personagem, cara.
Faz ele.
É.
Sempre aquela corridinha de robô lá, sempre aquela cara de bosta, em todo filme. A mesma coisa, cara. Impressionante.
E é sempre o Ethan Hunt do Missão Impossível. Qualquer personagem dele, você olha. Eu não vejo diferença nenhuma. Pelo
também
menos.
Não.
Cara, eu vou falar de um cara. Eu não lembro, eu não vi. Vocês falaram justamente alguns que eu ia falar, tirando o Denzel Washington, claro. Eu vou falar de um cara que ele não tá ainda superestimado, mas ele tá se tornando, sabe? Porque ele tá punhetando na mesma atuação desde 2008, que é o Robert Downey Jr., cara.
Não diga isso do Tony Stark. Você vai ser derrubado agora.
Ele tá sonhado, cara. De lá pra cá ele só tem feito a mesma coisa. Ele tem feito isso.
É a mesma coisa. Ele é o Tony Stark, ele é igual o Tom Cruise, né?
Ele faz o Tony Stark na era vitoriana também, né? No Sherlock.
Sherlock Holmes é o Homem de Ferro sem armadura, velho.
Pois é, a única coisa que ele fez assim mais digna de nota, não me levem a mal, eu gostei muito do primeiro Homem de Ferro e tal, mas é a única vez que ele tentou fazer uma coisa diferente foi quando ele fez aquele Trovão Tropical, cara.
Sim, é de Trovão, o de comédia, não é esse?
Sim, e é muito bom, cara. Engraçado,
é. Cara, e o primeiro Homem de Ferro, ele é um ator.
Não, ele, como eu disse, ele ainda não se tornou superestimado, mas ele tá fazendo força pra isso.
Na verdade, o primeiro Homem de Ferro foi o renascimento do Robert Downey Jr., né? Ele tava na merda, tava na bosta, aí a Marvel falou, mano, esse cara é conhecido, vamos dar uma grana pra ele, ele tá na merda mesmo, aí ele vai aceitar e vamos ver se vai rolar.
O cara que fez o James Rhodes ganhou mais grana do que ele, cara, naquele filme.
Exatamente. Agora você não acha o seguinte, que ele tá naquele ponto de assim, querer renovar agora com mais dois ou três, três filmes, o contrato com as três filmes, eu acho. Você acha que ele não tá naquele negócio? Provavelmente eu não quero ou não vou fazer outra coisa diferente. Então,
ele tá entendendo?
Isso aqui tá bom pra mim?
Ele tá nessa, enquanto eu tô fazendo
é isso,
tá dando certo.
Não tem por que eu mudar, né?
Tem pra que mudar, velho.
É isso. É, o caso dele seja aquele negócio, talvez ele não queira mais fazer outra coisa, né?
Não é que ele é ruim, é que ele não quer mudar,
é isso,
velho.
Ele
tá de boa como ele tá, né?
Ele tá ficando velho, né? Aceitando tudo.
E o pau já não sobe mais.
Esse documento só prova que o Batman é viado.
Então, mas a minha escolha foi mais justa do que escolher o Denzel Washington.
Foi citado lá o merdão também lá. Você falou, Rafa, qual é o nome dele?
O Sean Washington.
Esse daí é um retardado, né, velho?
Terminador do Futuro?
Sim.
Cara, esse cara começou a fazer filme naquela época, né? Uns 3, 4 anos, sumiu de repente, né, cara?
Sim, em 2010 foi, né? O cara fazia tudo.
Não, ele fazia tudo, velho, mas esse cara é muito ruim.
Olha, desde o início ele sempre foi um mau ator, né?
Ele sempre foi muito ruim.
Ah, não, também os filmes que ele participou também ajudaram, né, cara? Puta que pariu.
Não, cara, mas tipo assim, ele não salva nada que ele faz, velho. Ele podia até tentar salvar, mas ele não salva nada, velho.
Aí...
Diz que ele ia ser o Mad Max, mas ainda bem que desistiram da ideia.
Não, cara, é meu mesmo.
Você falou de Mad Max, eu acho que esse filme vai ser uma bosta, viu?
Mad Max vai ser o Bane, cara.
É isso mesmo.
Então, na verdade, ele foi cogitado pra vários papéis, né? Ele foi cogitado pra Mad Max, foi cogitado pro... Até pro... Pra você... aquele que saiu lá, o Juiz Dredd. Até o Juiz Dredd ele ia ser, velho.
Sim. Ele foi cogitado até pra ser o Batman.
Ah, que cara aí...
Vai ser melhor Batman do que o Ben Affleck. Qualquer um vai ser melhor que o Ben Affleck.
É porque o Sam Worthington já tem já tem um diferencial que aí não tem pinto, né? Então, já é o Nuco.
É, isso é verdade. Mas o Batman não é o Nuco, ele deixa o pinto em casa. Então... E agora, subestimados. Vai, você, Menica, que tá falando merda. Continue.
Cara, Edward Norton.
Não, cara, o Norton é bonitinho.
Ele é subestimado. Ele é o cara, interpreta bem, mas você não vê ele em canto nenhum, cara.
É um cara enfurada, né?
Eu vi ele no Clube da Luta, vi ele no filme Cruzada, e ele tava de máscara, e o filme não é lá essas coisas. Vi ele no Hulk, não vi ele mais nada.
Cara, por que você não assistiu o filme dele, que vale?
Ele é subestimado. Ele é um ótimo ator e ninguém conhece o cara. Ninguém valoriza o trabalho do cara, se ninguém valorizar.
Assiste a outra história americana pra tu ver.
Caralho, o cara tá dizendo que o cara é bom. Ele tá dizendo que o cara é bom, ele tá dizendo que o cara é ruim.
Não, mas ele tá falando que o cara não é conhecido, que o cara não é reconhecido.
Ele não é conhecido, cara. Chegue na rua e pergunta o que é que você acha do Edward Norton como ator. Ninguém vai conhecer o Edward Norton.
Não, agora, o caso do cara, eu tenho pra mim que é meio de convivência. Não sei, tipo o do Hulk, talvez ele queira dar pitaco demais do que ele possa dar, tá entendendo? Talvez seja isso, talvez a convivência com ele não seja tão fácil quanto pareça ser. Essa explicação não tem espaço maior do cinema, eu acredito que seja isso, talvez seja algo fora dos filmes. Alguém sabe aqui por que ele não voltou pro filme do Hulk?
O Hulk é uma bosta, cara, de...
Não, o filme é bom.
A atuação, presta atenção, a atuação dele é excelente.
Filme é incrivelmente bom.
Bom é Duang Lee que é bom.
É ruim, velho.
Lava a sua boca antes de falar do filme do Hulk do Edward Norton. É o melhor filme da Marvel já feito.
Marvel Studio não, cara.
É melhor que Vingadores e Homem de Ferro.
Agora eu vou derrubar ele de verdade.
Eu me diverti muito mais vendo o Hulk do que vendo os Vingadores e o Homem de Ferro. Aquilo ali foi
de
verdade.
É mesmo! Vai, Rafa, fala um seu aí subestimado.
Subestimado, Michael Clark Duncan. The same you came here wounded. I would have loved to fight you in your prime. They call you the man without fear. That's true. Why are you afraid to show your face? E morreu, cara.
Morreu, cara.
O rei do crime, pra quem não lembra.
O Kilowog.
Sim, Kilowog, o rei do crime no Demolidor. O que mais ele fez também? Cara de Milagre. Sim.
Cara, quando a gente fala... Tem um amigo meu, toda vez que a gente fala do Clark Duncan, ele só lembra daquela cena dele no Armagedon de cueca de oncinha.
quem é? O JJ, é?
O personagem dele é engraçado no Armagedon.
O cara, ele concorreu ao Oscar, né, cara? Pelo aquele... Como é? A Espera de um Milagre.
Sim, não, cara, mas eu acho que ele deveria ter tido mais destaque depois. Esses atores... Ó, Michael Clark Duncan, o que mais? É Cuba Gooding Jr.
É porque a
maioria... O Cuba Gooding Jr. também, cara. Ele só faz merda hoje em dia, cara.
Se o cara ganha o Oscar, ele vira um bosta, né?
Cara,
depois que ele ganhou
o Oscar. Ele ganhou o Oscar por aquele... Tá bom, vamos... só passando aqui pelo Cuba Gooding Jr. Cara, ele ganhou o Oscar por aquele Melhor Impossível, né? Com o Jack Nicholson.
Ele virou um bostão.
Ficou um bostão. Aí ele fez uma tentativa, puta merda, cara, de fazer um filme... Tu sabe que quando o cara quer ganhar um Oscar, ele faz um filme sobre um cara... Vamos dizer assim, pra não dizer retardado, é mentalmente limitado, né? Aí ele fez um filme chamado Meu Nome é Rádio, cara.
Ah, Meu Nome é Rádio, eu assisti esse filme.
Seguindo nessa linha.
O filme é bom.
Não, cara. Não, cara.
Agora, é. O. No Pearl Harbor.
Assim, da primeira vez que o cara assiste, dá pra tolerar.
Pearl Harbor?
Da segunda.
Não, lá o filme do Ben Affleck.
O Pearl Harbor?
O seu rabo! É, o Cuba Gooding Jr. aí, ele. O papel dele foi bonzinho. Eu não achei ele mal, não, lá no filme. O filme não é bom. Mas o papel dele no filme, eu achei que foi bem interpretado.
Eu nunca assisti todo o Pearl Harbor.
Ele faz aquele. Qual é o filme que ele perde a perna? Ele faz um marinheiro que perde a perna.
Ah, esse é bom. É Homens de Honra, eu acho.
É praticamente o mesmo papel, sendo que no Pearl Harbor ele não perde a perna. Mas é praticamente o mesmo papel.
Esse é muito legal, Homens de
Honra. É, não é ruim, não.
É, agora teve o Mark Clark, ele participou do Two and a Half Men, acho que participou de 5 episódios e mandou muito bem. Alguém assistiu aqui algum episódio dele?
Sim, assisti.
Porque ele é o pai da menina lá que o Jake pega. Muito bom. É, acho que foi na época do Charlie ainda.
Sim, foi na terceira, foi na quinta temporada.
Sim, muito bom.
E ele foi o rei do crime foda.
Foi.
Cara, como rei do crime, todo mundo reclamou assim, mas teve gente que reclamou, né? Ah, mas ele é negro. Mas, cara, é perfeito pro papel, velho.
Não, porque o rei do crime não é negro.
É amarizado, é viado.
Ah, vai se fuder Ficha, também, cara.
Isso, agride mesmo. É convidado agredindo o convidado.
Cara, se o personagem não é negro, ele não pode ser negro na adaptação.
Na época não tinha nenhum ator, cara, que pudesse fazer esse papel.
Não, então não faz o filme.
Como assim? Vai deixar de fazer o filme por causa disso?
Sim, tem que ser fiel à adaptação. Se não for pra ser fiel, não tenha.
Cara, o rei do crime é um personagem que, foda-se se mudar a etnia dele, cara. É um personagem qualquer, um vilão qualquer. A maioria, o público em geral não conhece o Rei do Crime, então foda-se. Então é melhor colocar um ator negro fodão que vai fazer o personagem direito nos cinemas do que você pegar e colocar, sei lá, um merdinha qualquer pra fazer lá e o filme se torna uma merda completa. O melhor do filme ali é o Michael Clark Duncan.
Diga aí, Catatal, o que você diz?
Eu já acho a Jennifer Garner o melhor.
Cala a boca, Neo, fala, Catatal.
Também, altamente mal colocada.
Caralho, esse Vinícius é o filho da puta, viu?
Vai, Catatal, fala.
Fala aí, Catatal, o que você fala.
Esse filme eu ia dizer, mano.
Cala a boca. Porra, seguindo essa teoria do Vinícius, que é a mesma coisa de eu sair bêbado de casa, indo no Brega de Jorge com meus 15 reais e dizer hoje eu vou comer uma moreninha. Chego lá, sei quanto branquinho, ainda não vou comer, porra.
Ah, tá.
Caralho, claro que eu vou, filho da puta.
Nada, eu quero trepar. Você tem a obra original, você tem que ser totalmente fiel àquela obra original.
Tu quer comer o Michael Clark Duncan, Tosh?
Ah, não faço mais isso, não. Diga aí, Catatão. O cara que podia fazer o Rei do Crime era aquele cara que fez o coisa do Quarteto Fantástico, velho.
Podia, mas na época ele já não era assim conhecido e tal, né?
Ah, aquele era bostão também naquela época.
Ele também era. Cara,
não, mas esse cara do Quarteto Fantástico, ele já fazia até o California Cage, eu acho.
Não, cara, acho que não fazia, não. Tá confundindo. O amigo do cara lá no California Cage é outro.
Não, mesmo não é?
Não,
eu tô falando do carecão lá. É, o coisa, né?
Coisa, é o Mike. Pô, chique.
É aquele que fez o seriado da família de super-herói lá também.
É.
Só teve uma temporada, eu acho.
Eu acho que já assisti uns 6 episódios desse seriado.
Não, mas... era legalzinho.
Era legalzinho.
Qual é o título?
O No Ordinary Family.
É isso mesmo. Não é uma família ordinária.
Isso.
Vai, Catatal, diga aí um seu.
Um qual? É superestimado?
Não, subestimado agora. Porra, presta atenção.
Calma, né? Destimado, né? Poxa, vocês falaram todos os melhores. Deixa eu ver o que eu vou pensar.
É um pra falar.
Zac Efron. Zoando.
Rob Schneider.
Adam Sandler. Apesar que o Adam Sandler, cara, ele tem filme bom. Né?
O Adam Sandler é um bom. Tem os dois. Esse é de Mr. Deed, exatamente.
Não, o do Kevin vai preso e faz o jogador de... É bom, pô. Como é o
Maluco no Golfe também. Tem.
Não é o Maluco no Golfe, não. Que tem até o...
Não, mas é bom o Maluco no Golfe também.
Não, aí ele
o Garoto da Água, coisa de firmeza. Não, o melhor é que ele vai preso, que monta o time de futebol americano.
Ah,
foi
golpe não,
baixo.
Esse aí ele já tá na fase decadente dele.
Cara, tem até o Bucky Reynolds.
Esse filme é uma refilmagem de um filme inglês, cara. O cara, ele é jogador de futebol mesmo. Pronto, já assistiu aquele... Pronto, sabe com quem é esse filme? É aquele cara que fez o Fanático no X-Men 3, principal.
Nossa, que merda, hein?
O original, o inglês, cara.
Eu pensei que fosse
Não, mas esse filme, o golpe baixo original, já era com o Bucky
Reynolds. É com o Bucky Reynolds, quer dizer. Pensei que fosse com o Bucky Reynolds, não?
O original, né? É, o golpe baixo é com o Burt Reynolds.
Eu sei que esse cara ele tem um filme que é bem assim.
Tanto que chamaram ele por, tipo, uma homenagem.
Sim, uma homenagem ao filme original.
Sim, exatamente. O que eu li foi isso.
Cara, eu vou falar uma polêmica agora. Subestimado Ben Affleck.
Ah, não!
É superestimado, cara. Nem falando, o Argo, o Hollywood Land. Ah, cara, vai se fuder, velho. Cala
a boca, deixa ele explicar.
Um ótimo diretor, roteirista legal, e ele vai fazer um ótimo Batman.
Não, ele é um ótimo diretor, cara. E roteirista, mas
melhor
que o
Christian Bale.
Deixa eu explicar. Eu acho que o Ben Affleck, ele só fez merda até hoje, porque ele foi mal dirigido. Eu acho. O diretor, ele influencia muito na atuação do ator, né?
Sim, cara.
Ele foi um demolidor boação, em parte foi culpa dele, é claro, por causa da atuação, e em parte foi por culpa do diretor, que o diretor ficava, faz isso, pula assim, seja assim, faça isso. Tudo bem que o Lanterna Verde poderia ter sido melhor, né? Se ele tivesse se esforçado um pouco. I know, right?
Porra, mas que cara burro! Você tá falando de um ator e misturou outro, animal.
Cara, puta
que pariu! Vamos
colocar isso aqui. Lado, as cafés
na é porque eu olhei pro lado.
Você, do Ryan Reynolds. Você é fã de um personagem. Você lê esse personagem.
Mas o Medo da Verdade é bom. Muito bom, do Ben Affleck.
Ah, é verdade.
O Medo da Verdade é excelente. O Argo é excelente. São filmes muito bom. Eu gostei do Demolidor, não vou te falar que aquela cena do parque é muito vergonha alheia, mas é um filme legal, é um filme divertido, acho que é um filme que...
Meu Deus.
É, cara, o filme do Demolidor tem muitos problemas, mas o Ben Affleck não é o maior de todos.
É, ele cumpre o papel. É divertido. É um filme maneirinho, velho.
Caramba, velho.
Vai, Vinica, é direção, cara.
Chora aí, chora na minha aí, vai, Vinica, chora na minha, vai.
Fala, Nel, o que você quer falar aí, velho?
Anel?
Quem tava reclamando era o Vinica aí.
Vai, Vinica, chora aí, sei o que você quer reclamar.
Cara, você é fã de um personagem, você tá num filme que não é fiel a ele, mas você quer o dinheiro. Você vai fazer só pelo dinheiro, você não vai fazer aquele com paixão. Se o Batman for bom, for bem fiel e o Ben Affleck realmente gostar do Batman, ele vai atuar bem, cara. Ele é fã de quadrinhos.
Então, eu sei que é meio fácil falar isso agora, né? Mas você viu a entrevista que o Matt Damon deu sobre o Ben Affleck?
Não.
Ele disse que o Ben Affleck só aceitou ser o Demolidor porque ele achou que não iam fazer outro filme do Batman. Por causa dos Batman Milos, por causa da merda toda que já tinham feito com o Batman.
Cara...
Ele queria ser o Batman, mas achou que não iam fazer outro filme do Batman. Então, apareceu o papel Demolidor, ele falou, é de HQ também, é um personagem, eu vou lá e vou fazer. Não sei se isso é verdade, mas ele foi lá e fez, justamente porque ele queria fazer um filme de super-herói. Foi uma bosta, mas ele gosta de HQ, é um cara que lê.
E ele achou o filme ruim, ele não gostou do filme.
Ele não gostou de várias coisas, sabe, mas mesmo é o diretor desse.
Ei, Catatal, tanto que no segundo, uma das exigências dele é que o Kevin Smith participasse, cara, do filme, assim, mais ativamente no roteiro, justamente pra consertar o que saiu cagado no primeiro, entendeu? Só que como o pessoal não aceitou, e é foda, né, cara? Não aceita, o Kevin Smith vai e escreve uma história foda do Demolidor, que é aquela Diabo da Guarda, e o pessoal do estúdio não aceita que o cara participe pra fazer o filme, né? Pra escrever. Deixa eu só fazer aqui uma... Deixa eu só fazer uma correção numa informação aqui que eu passei pra vocês, né, sobre aquele filme lá do Golpe Baixo. Quem foi que disse? Ele é realmente um filme, uma refilmagem do filme do Burt Reynolds, né, que é de 74.
Sim.
Mas eu falei daquele cara do Vinnie Jones, que é o fanático no X-Men 3, mas realmente teve essa outra refilmagem de um filme de 2001, que é em inglês, que é chamado Penalidade Máxima. Então, na verdade, o filme do Adam Sandler já é a segunda refilmagem desse filme.
Tá explicado.
Então tá todo mundo certo.
Pronto.
Aí.
Agora, é só uma explicação rápida aqui, que o Vinica falou que o ator, você sabendo que a adaptação é diferente daquilo que você conhece, você não pode participar, mas acontece o seguinte, que quem faz o filme é diretor. O diretor é que corta as cenas. Às vezes você grava uma coisa e chega lá no final, o diretor corta e o filme sai diferente do que você gravou, pô. Tá entendendo? Às vezes o que ele gravou não pode... as cenas contando tudo que ele gravou pode ter sido muito diferente daquilo que a gente assistiu.
Foi a treta do Edward Norton, né?
Exatamente, véio?
Ele gravou 1 milhão de cenas que ele queria, que ele falou, vamos fazer desse jeito,
chegou lá. Chega no final, o diretor vai e corta, pica, Leão. Isso aí eu ouvi no... Eu não sei onde eu ouvi. Foi um especialista que trabalha nessa área de cinema, que aí perguntaram pra ele, mas quem escreve o filme não é o roteirista? Mas aí o cara respondeu, mas o final, quem dá a voz é o diretor. O diretor que diz que cena vai pro ar e que cena que não vai.
Se o diretor for um merdão, quem diz é o cara lá do estúdio, né, cara? Então depende disso aí.
Não, é isso.
Mas dependendo do filme, isso pode ser bom, essa parte aí de cortar muita coisa.
Aquilo, porra, também tem várias coisas, várias questões.
Às vezes o
chega pro diretor e fala, você tem total liberdade pra fazer o que você quiser. Exatamente. Às vezes o estúdio chega e faz com Padilha, assim, não dá pra você matar todo mundo no Robocop.
Eu quero um filme mais maneiro. Aí o diretor tem que separar as cenas mais engraçadas. O ator, às vezes, ele gravou uma coisa que ele achou que ia sair bom, mas no final do corte, o diretor só botou as cenas merdas. Então aí não dá pra culpar o cara.
A versão do diretor do Demolidor, que...
Melhora o filme pra caramba.
Melhora, todo mundo diz que não, melhora pra caramba. Não melhora tanto, assim, dá uma melhorada legal. O filme, ele fica mais coeso e tal, não muda radicalmente, mas ele fica bem melhor mesmo. Eles dão mais importância pro Fog, entendeu?
Exatamente. Exato. Cara, eu vou falar um aqui, que eu sei que vocês vão me xingar. Não me xinguem.
Eu já xingo agora, viado.
Puta que pariu, eu mesmo vou me xingar, eu sou viado.
Cara vai falar do Christian Bale.
É que, filho da puta, o Christian Bale é um merda. Cara, eu vou falar um aqui que ele... Assim, ele é um ator merda, é verdade, mas os outros esculacham tanto o cara que chega a subestimar um pouco ele, que ele tá se esforçando, o negócio tá andando, é o Chris Evans. Cara, eu vou te falar o seguinte, que na minha opinião, pô, as pessoas têm um pouco de preconceito com... Pouco não, muito preconceito com o Chris Evans por ele ter vindo da comédia, porque ele só fazia filme de comédia.
Banana na bunda, três palavras. Não,
diga lá.
Três palavras pra você, banana na bunda.
Banana no toba. Mas cara, eu vou falar a você que depois do filme do Homem de Ferro, tirando os Vingadores, os filmes de um herói só, depois do Homem de Ferro, o do Capitão América é o melhor que tem.
Claro,
velho. O Thor é bom, cara. Também, mas o Capitão América é muito bom, cara. Eu concordo com você, o Todd. O pessoal subestima muito ele. O cara se saiu bem.
Ele não compromete nem no filme do Capitão América, muito menos nos Vingadores.
Sim.
Vejo problema nenhum em ele ser o Capitão América dessa geração atual.
Ah, cara, eu também não vejo. Agora o problema é que o pessoal não vamos dizer assim, não chegaram a fodalizar o personagem, cara. Ele passou, eu que nem eu falei uma vez no podcast lá dos Illuminerds, ele passou o quê? 3, 4 anos na guerra? 2, 3 anos, sei lá. Mas parece que o cara não mudou nada. O jeito dele, a mentalidade dele, parece que ele não se tornou um líder, não se tornou...
Mas é o seguinte, a gente entra de novo naquela conversa do pitaco diretor, a direção. Às vezes é o diretor também, o cara lê a cena, pega o roteiro e lê, porra, a interpretação do ator é desse jeito, mas ali o diretor pode dizer, não, aqui nessa cena você tem que interpretar de tal forma, você tem que mostrar raiva, tá entendendo? Sei lá, velho. O Capitão América, ele tem que ser um personagem fodão, mas quem tem que ser mais fodão, o Capitão América ou o Thor?
Capitão América.
Não, cara, não, mais fodão que eu digo, não de liderança, mas mostrar mais contundência, ser um personagem que passa mais virilidade. É o Thor, porra.
É maior, né?
Ficou alguém isso aí, né? Mas aí, é o que eu tô dizendo é o seguinte. O ator do Thor, ele convence que ele é um deus nórdico viking? Não. Que ele participou de mil guerras?
Não.
Tá entendendo?
Não convence.
O Capitão América convence muito mais que ele é um soldado de guerra que ficou congelado por 90 anos do que o Thor que participou de mil guerras. Tá entendendo?
Eu Eu vou concordar contigo sobre o lance do pitaco do diretor, que é ele quem manda no final mesmo.
A gente também tem que pensar que são os filmes da Marvel. O filme da Marvel tem que ser leve, tem que ser divertido.
Que lixo, hein?
Não pode ser um filme agressivo. São filmes da Marvel, né? É isso. O meu ator subestimado, ele é um ator bosta, mas eu acho que sacaneou muito o cara e...
Coloca um ele muito abaixo da ruindade dele.
Pois é, é. Consegue piorar mais ele no comentário do que de verdade ele é.
Com certeza.
Não acho que ele compromete em nenhum filme da Marvel, ele comprometeu até agora, não. E digo mais, esse filme do Capitão América
vai ser o melhor. E ele leva a sério, cara. Ele leva o personagem a sério, diferente do Robert Downey Jr.
Sim, exatamente. Ele tenta interpretar... Se não é um primor de interpretação, pelo menos ele tenta interpretar o personagem. O Downey Jr. não, porra. O Downey Jr. tá vindo pra sacanear.
Alguém aqui Downey tá Jr. apaixonado pelo Capitão Evans.
Viada. Não fale isso.
Dá pra ele, então,
viu?
Não fale isso do Rafael. Pronto, que ele é
pensei
convidado.
Agora
o que é isso, velho?
Pensei agora num ator que ele é altamente subestimado, mas é porque ele escolheu esse caminho pra carreira dele, né?
Não vale atriz pornô, não, viu, velho?
Cara, Dedé Santana.
Puta que pariu! Pega de malandro!
Preciso dormir, o
cara. Yeah,
yeah. É sério, cara. Esse cara é foda.
Bebê, fala o certo.
Faz de zoeira, né, velho?
Não, cara. Porra, o cara foi diretor, cara, de algum dos filmes dos Trapalhões também. Ele é tipo o Ben Affleck.
Não. É por isso que por isso que o filme dos Trapalhões foi uma paparronice só, pô.
Pois é, cara. Na década de 80 ele dirigiu alguns, cara.
Por que eu convido esse cara pro podcast, mano?
Ah, qual é? Vocês não tiveram infância, não, pô?
Cara, Dedé Santana é sacanagem.
Tá bom. Esse comentário foi
Dedé
tão bom.
Dedé era o viado, velho.
Não, o viado era o Zacarias.
Zacarias era o bicho, pô. Esse comentário foi tão bom que eu vou ler aqui o matéria do Quatro Coisas aqui. Alexandre Frota comenta sobre o Batman Ben Affleck.
Cara, diga aí.
Outro ator subestimado também, Alexandre Frota.
Ah, tá de zoeira, velho.
Diga aí, Catatão, isso aí.
Aqui no Legião de Heróis tá aquele vídeo do Quatro Coisas que o cara... Você viu o que ele fez com a Anitta falando sobre o filme do Rock? Cara, ele tá fazendo vários vídeos com parte de entrevista das pessoas falando sobre filmes, sabe? Ou falando sobre atores. Ele pegou parte do Alexandre Frota, cortou como se ele estivesse falando sobre...
Ah, tá. Foi uma montagem, né?
Montagem que ele faz.
Foi, não foi real, não.
Ah, pensei que eu achei.
Não foi real. Ele pegou aquela Anitta lá, aquela mina que você gosta de dançar a música dela, ou Todd?
É gostosa, viu?
Prepara.
Que agora é a hora do show das poderosas.
Nossa,
senhora. E colocou ela... O Todd vê a Anitta, olha pra mão dele e diz assim, prepara, não, que agora é a hora.
Rapaz, eu tô com a técnica que eu levanto as mãos pro alto, não preciso nem usar as mãos mais.
Como é?
Não, deixa quieto.
Certo, mas alguém concorda
com... Esse é o problema, né?
Mas alguém concorda comigo sobre o Dedé Santana? Ninguém?
Claro que não, filho da puta. Você não tem um ator de verdade pra falar, não é?
Tá, cara, o Peste. Aquele cara que fez o Peste.
Não, aquele subestimado?
John Leguizamo.
O cara é horrível, porra.
Cara, ele não é horrível.
Ele falou que queria participar de qual filme? Não sei qual foi o último filme aí que ele que saiu até uma matéria. Falando que
ele quer fazer o Coringa, o novo Coringa.
Quer fazer o Coringa. Ele queria ser que tipo o Jorge Romero, que era um Coringa latino.
É verdade.
É sério? Diga outro filme desse ator aí, velho.
Cara, ele Peste, o Peste.
O Peste.
O Peste. Aí fala outro, o Peste. Outro, Peste.
Pô, aí você vai dizer que o cara é subestimado?
Ele fez o...
Não, calma aí que tem mais filme.
Não, ele fez o Luigi do... Não, ele fez o Luigi do Mario, Super Mario.
Exatamente.
Ele fez o Palhaço, ele fez
o
palhaço do spawn, cara.
É o desafiador do spawn.
O violador.
Violador, exatamente.
Merda. Cara, não, cala a boca. Vamos terminar essa porra que o Nika vai jantar, senão a comida dele vai esfriar e ele não vai poder comer. Calabresa assada, ele disse que vai ser hoje.
Ele adora.
Vamos pras considerações finais. Vamos, deixa eu ver mais uma rodada. Vai, Rafael, sua consideração final, agradecimento, jabá.
Enfim, eu quero agradecer ter convidado aqui pra poder participar do podcast. Agradeço todo mundo aqui. Eu sou lá do Banco de Cérebros, né? Quem quiser acompanhar meu trabalho, ouvir meu podcast.
Banco de Sêmen, desculpa.
É isso, alugando o convidado. Mas foda-se, é o convidado, alugando o convidado mesmo. Então,
mas enfim, acesse lá www.bancoecerebros.com. Você vai ver lá posts, vai ver podcast. Enfim, quiser comentar também, o Todd está sempre nos comentários, bater um papo lá com a gente. É isso,
vou lá, bêbado.
Aproveita pra xingar o Renan também, que foi embora e não voltou.
Renan, filho da mãe, começou a rostear e sumiu, né?
Não, pô, é porque o Renan é o seguinte: ele toma Viagra toda noite. Ele precisa dormir, aí ele dá certo, tomou o Viagra e apagou.
Chagui. Na frente do...
aí deu merda. Vai, Vinica, antes de sua calabresa, você comer a calabresa, diz aí, meu filho. Vinica? Esse cara é
vivo. E aí?
Ah, vai, meu filho, desembucha aí.
Então, considerações finais, né? Realmente, muitas vezes a gente... então, agradecer o convite, né, que o Todd fez. É a minha primeira participação em outro blog. E eu gostaria de anunciar, né, sou do Darkshift, www.darkshift.blogspot.com. E lá a gente fala sobre a mesma coisa que o HQFan fala.
Nada disso. Não, o HQFan é muito melhor. Fala muito mais coisa.
Sendo que a gente é o primeiro a postar tudo. A gente posta primeiro do que qualquer outro blog do Brasil. Porque eu sou muito
rápido. Isso é verdade. Não, isso é verdade. O filho da puta.
No meu último podcast, a gente teve a participação de duas mulheres, então chupa.
Ah.
É o melhor que eles aí, rapaz.
Nós temos duas redatoras aqui.
Nós temos duas mulheres, e não é só participação especial, estão aqui nós quase duas
mulheres. A gente tem uma e bate nessas todas aí. Tô certo ou errado,
tá duvido, certo. Duvido.
Aqui nós temos duas mulheres e um viado. E aí?
O Renan já foi embora.
O Renan, é claro, saiu agora. Sim, tá já, certo. Pronto, cala a boca. Já terminou?
Terminei.
Vai, Nel.
Tá certo. Também tô lá no Dartif.
Que horas?
Não sei, cara. Às vezes eu participo. Eu faço um post mensalmente e participo de vez em quando em um podcast quando tem. Então, bem esporádico mesmo, tá certo?
Lá no Dartship tem lá o nome dos integrantes e algo escrito do lado. Na fotinha do Nel tá escrito do lado, precisa participar mais.
Pois bem, então acessem lá de vez em quando o espetacular Nikita aí.
Caramba, passa mas quando o Nil faz um post, supera o podcast de visualização.
É porque eu sou foda.
Porra, vai em cima agora. Agora vai aumentar o salário.
Vai, até parece. E é isso aí, pode acessar lá que o espetacular Nick passa o dia todo na internet vendo quais são as notícias pra postar primeiro. É um sem vida mesmo.
Ótimo. Tal, suas considerações finais.
Minhas considerações finais é que esses atores aí, a maioria, são todos bostas mesmo.
Concordo. Menos o Ben Affleck. Ben Affleck vai ser o Batman foda.
Mas eu acho que tem muitos atores mesmo que são... que nem o Rui que tava falando no grupo lá do comentarista de quadrinhos. Nosso grupo, acesse aí no Facebook. Comentários de quadrinhos. Ele tava falando sobre o filme do Padilha, o novo Robocop, né? E muita gente, quando só vê as artes conceituais do filme, já começa a falar mal, né, velho? Nem sabe.
Exatamente.
Nem sabe como é que vai ser, nem sabe quem vai ser o quê, já começa a falar mal. Eu acho que a gente deve dar mais uma.
JJ.
Deve dar mais uma chance pra alguns filmes, né? Pra algumas coisas, pra alguns atores também, né? A não ser esses bostões aí, Johnny Depp. Esse cara não merece chance, não. Já fez muita coisa e só merda.
Concordo. Catatau, então, qual é o endereço do blog que você participa?
Blog HQFan então... www.hqfanbeta.blogspot.com.br.
Muito obrigado. Tem o Facebook?
Tem o Facebook do HQFan, que é facebook.com/bloghqfan.
Twitter?
Twitter é HQFan_.
Ótimo. Mais alguma coisa?
Ele tá, né? Ele tá on fire, né, hoje.
Beleza?
Subiu a cabeça mesmo.
Cala a boca, eu sou o Todd, sou o seu host substituto, mas muito melhor que o original. E que o segundo original também. E esses atores são bostas realmente, mas o Chris Evans é foda. E pra terminar, eu queria ler um poema aqui rapidinho que eu fiz.
Ah, meu Deus.
Pra, assim, pode não servir muita coisa hoje pra vocês, mas no futuro, se vocês refletirem, vocês vão ver que pode ser muito importante na vida de vocês. É assim, é coisa rápida, eu fiz aqui rapidinho. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Se ele mora na lagoa, ele não lava o pé porque não quer. Obrigado.
Mas que chulé,
até a semana que vem.
Dedé Santana é foda. Te amo, Dedé.
Viado.